Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.
E aí, galera, chegamos aí para mais um episódio de Santa Clara Talk, episódio número 55. E como vocês ouviram aí, o grande Capitão Nascimento, acho que a maioria aí vai pegar referência, né? Vocês estão fazendo seu administrador, seu host, seus co-hosts muito felizes. Porque esse último episódio, 54, chegou... Acho que 212 reproduções ou alguma coisa nessa ordem aí. Então passamos de 200 aí e a gente fica aí muito feliz com esses números e vendo que a galera tá acompanhando nesse finalzinho de off-season, a reta final para a gente chegar no início da temporada aí. E falando agora desse episódio, né? Estamos aí hoje com o Igor, como sempre, né? Depois de um longo período, ele agora tá mais evitando a chinelada aí, né? Fala aí, Igão.
Eu tô aqui, ó, pra mim acho que deu uma travada, não sei se pro William deu. Meu computador tá um pouco ruim, mas estamos aí, agora regularmente, presente. A off-season a gente se esconde, quando a off-season acaba a gente volta. Então é isso aí.
É, você se esconde, né, seu safado? Quero saber. Agora não vai mais ter chinelada, então, né?
Eu tenho que tirar minhas férias, né? De vez em quando. Às vezes.
Nossa. Tá certo.
Frequência menor. Digamos assim.
É. Isso aí. E a gente também hoje tem aqui um participante diferente, um novo integrante aí do Santa Clara Talk, que tá detonando lá no Twitter, é o nosso... ADM do Twitter, especialmente do Twitter, que é o William. E aí, William, beleza, cara? Bem-vindo aí.
Fala, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Fala, Igor, tudo bem? E tamo aí, tamo na correria com o Twitter, tentando fazer crescer lá o engajamento, conversando com todo mundo. E, claro, atenção para toda essa família feita aí.
Isso aí. Bom, então vamos começar, né, falando aí... Esse episódio, primeiro ponto, que, cara, hoje é segunda-feira, a gente tá gravando esse episódio na segunda-feira, dia 8 de agosto, e vamos lá, a gente tá gravando de noite, né, então a galera que vai ouvir já vai ouvir isso na terça, ou na quarta, ou na quinta, enfim, por aí vai, mas o importante é que é o seguinte, ó, tem terça, quarta, quinta e sexta, apesar de muitos acharem... que não serve para nada, que pré-temporada é uma porcaria, e em certa forma também não estão errados, né? Mas a gente já tem o nosso Nainão jogando aí na sexta-feira contra os Packers. Esse jogo vai ser de noite, pela pré-temporada, né? O primeiro jogo da pré, e de noite, se eu não me engano, às 9, né? E, cara, agora já vamos entrar em ritmo de festa, né? Porque começou esse, meu amigo. Aí tem outro da outra semana e depois tem mais um. Aí tem
a gente umas só duas... para no Super Bowl.
Se só Deus
vamos
quiser,
parar, né? No Super Bowl. Ponto. Tá cravado aqui já.
Tô contando com isso aí.
Amém.
Então, sexta-feira, reforçando, já vai ter jogo. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí, só uma besteirinha mesmo. Mas antes, vamos passar aí, né, sobre outros pontos importantes que a gente gostaria aqui de trazer para vocês. Agora que a gente chegou ao fim da semana 2 do Training Camp, e já vai entrar nessa outra fase aí, que já vai ter jogo e tal. Então, vamos lá, né? Acabou a semana 2 do Training Camp. Hoje, que é onde, o dia que a gente está gravando, segunda, não teve treino, tá? Então hoje foi folga pra galera e amanhã tá todo mundo de volta no SAP lá, no SAP Facility lá, treinando do lado do estádio lá e comendo grama. Então, cara, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, bem resumido, né, porque tem outros assuntos que a gente vai tratar, mas do que foi esse training camp até agora, né? A gente começou com a defesa muito forte e continua, né? E teve uns dias aí que o ataque apareceu um pouquinho melhor e tal, né? Mas eu acho que a maior curiosidade da galera é saber, né, como o time tá indo de uma forma geral, né? Como é que você vê isso aí, William? Como é que você tá vendo o training camp, do que a gente consegue acompanhar?
Então, o que estamos podendo acompanhar, principalmente nos últimos dias, é a evolução do ataque, principalmente nos dias onde a nossa OL pôde trabalhar completa. A gente já conseguiu ver uma melhora significativa tanto do Lance quanto dos seus recebedores. Maiores conexões do Lance com Kiro, com Dibble, também com Ayuk, que já é desde o início do training camp, nem só falando dos últimos dias, essa conexão está cada vez mais aflorada. Podemos também observar que nos últimos dias está tendo um maior volume para o nosso retornador, que também, aparentemente, pelo que estamos vendo no training camp, que o Ray McLeod está recebendo mais passes, está mostrando um bom desempenho aí nos treinos. E eu acho que é isso que a gente tem que destacar nesses últimos dias de treino, são a evolução do nosso ataque. A defesa, a gente já viu desde o primeiro dia que ela estava sobressaindo muito nos treinos, mas é o que a gente já espera de uma defesa que vem com um front seven muito forte nos últimos anos e que trouxe seus reforços lá para a secundária, que a gente espera que melhore pelo menos para esse ano.
E você, Igão, o que você acrescenta aí, cara, no base no que o William falou aí para a gente?
Vamos lá, eu estou acompanhando a fundo e com afinco o training camp. A gente já começa aí. Pelo que eu tenho lido, foi muito do que a gente comentou na semana passada, no episódio passado, que a defesa vem saindo muito bem. O Chelense teve um dia ruim, acho que foi no domingo, mas também quem merece trabalhar domingo, não vejo. Ninguém merece trabalhar domingo.
Deixa o garoto descansar.
A gente espera evolução principalmente na OL, né? O ponto mais crítico até o momento de todo o time é como nós vamos ter a apresentação da linha ofensiva. O ponto que mais me preocupa, eu acredito que é o ponto que mais deve preocupar a grande parte dos torcedores, porque o Chelense precisa de tempo, a gente tem visto que ele não tem tido tempo para lançar os passes, fazer as leituras necessárias, até porque é um calouro em campo, basicamente, o cara que ficou um ano sentado, não jogou, toda aquela história, toda aquela controvérsia que a gente teve temporada passada. E aí, aproveitar para ver quem vai se destacar na OL. O Aaron Banks foi bem falado, que eu vi. Os center estão revezando, o Brandell e o Brunskill estão revezando ali quem vai ser realmente o center da parada. Os tackles, como a gente comentou, não tem muito do que fugir, são aqueles caras mesmo. E se eu não me engano, o Buford tem ganhado repetições como o right guard. São caras aí para ficar de olho. Acho que o secundário vem muito bem, batendo recorde de interceptação de training camp, mas é aquilo. Não adianta você ler antes de training camp e chegar na temporada aqui quando vai e não jogar nada. Já lembrando um tweet que eu vi hoje, do alguém parafraseando. Eu li um tweet hoje, lembrando um tweet do Matt Maioko de 2016. Que ele falou que ele nunca viu ninguém ter um training camp melhor que o training camp do Brian Hoyer quando chegou em São Francisco. Então, fica aí pra vocês.
Não significa nada.
Não significa porra nenhuma. Os caras que eu treino.
A gente tem que entender.
Não, vai lá.
A gente tem que ter uma responsabilidade de passar pra quem tá nos ouvindo, que ao mesmo tempo que a gente usa muito o training camp pra criar esse hype, para trazer a galera junto, principalmente para criar essa emoção. Sim, a NFL tá voltando, sim. A gente vai voltar a ver nosso time em campo novamente, a gente vai se irritar com os jogadores que a gente normalmente já se irrita, a gente vai voltar a se empolgar com jogadores que não deveríamos se empolgar, mas o training camp nada mais é do que uma sessão de treinos. Vai ter erro, vai ter acerto, às vezes muito mais erros do que acerto, mas é para isso, é para quando chegar na hora do vamos ver, esses caras estão calibrados e a hora que não puder errar, eles não devem errar. Então, sem alarmismo, claro, dá para observar uma coisa ou outra, dá para ver quem está com potencial, quem está decaindo, dá para ter uma simples noção, mas usar os números frios para analisar o desempenho de um jogador falando, não, ele vai ser uma porcaria durante a temporada, ou ele vai ser o melhor jogador da NFL, não é bem por aí. A gente tem que ter essa responsabilidade e o pessoal tem que entender isso. Training camp e temporada regular é temporada regular.
Ô meu amigão, Você tá me tirando, né? Você entrou, você veio aqui hoje pra falar que não é pra eu ficar hypado, é isso mesmo?
Exatamente. Mas a não ser com o Trey Lance, que aí a gente vamos guardar a caixinha da empolgação, soltar a caixinha da empolgação, porque eu estou com fé que esse garoto vai brilhar durante a temporada. Ele, eu estou confiante. Ele e o Brandon Ayuk vai ser a melhor conexão da NFL.
Agora sim, agora você começou a falar igual o torcedor, pô.
Exatamente. E não é baseado no training camp, é baseado no meu conhecimento que eu sou um especialista nesse jogo, entendeu? Então eu sei que esses garotos vão brilhar juntos.
Tá certo, tá certo. E, cara, vocês falaram aí, né, algumas coisas aí de OL, principalmente e tal, e de dias bons, dias ruins, e que realmente não dá pra gente dizer que o cara vai ter uma temporada boa ou ruim com base no training camp, né? Tem muita coisa que acontece até realmente chegar a semana 1 e durante a temporada, né? Inclusive questões de lesão, enfim, ajustes técnicos mesmo, de playbook e tudo mais, enfim, isso daí é... Mas o training camp é isso, né? É uma amostra pra gente, pelo menos, ter aquele gostinho, né?
De ter conteúdo que a gente não tem. Vamos lá. É ter coisa pra falar, pra ficar falando do jogador que foi dirigir bêbado, da especulação que o Brandon aqui, que o Dibu Samuel cortou a unha dele encravou e por isso ele não vai renovar. É pra isso. Mas
pelo menos isso não tem, né? Em São Francisco. essa parte mais trevas aí não tem, né?
É pra isso que serve o training camp.
E você falou, né, Igor, do dia ruim aí, só para pontuar do Trey Lance, que foi ontem mesmo, domingo, foi, eu acho que, pior, talvez, dele, né, mas como o William pontuou também, foi um dia que não tava com a OL completa, né, então, em vez de estar o Mike McGlinchey lá, eles pegaram, agora até esqueci quem foi pro right tackle, mas enfim, botaram dois caras, né, nas pontas ali, no left, para tackle esquerda e direita. O Trent Williams também não tava, então foi um dia que a OL tava realmente mais desfalcada e acabou sendo se refletindo mesmo, né, na produção ali, né, de training camp do Lance. E isso é até esperado, né, cara? Porque você tá jogando contra uma defesa forte. Se você não tem essa proteção que vocês falaram, a melhor que você puder ter, né, dentro do possível, cara, a tendência é ele sofrer mais mesmo. Então, e no dia anterior, né, acho que foi no sábado, foi em contrapartida, acho que foi o melhor dia dele, né?
Era o melhor, segundo melhor.
Tipo, terminou com mais passes completos, boas conexões, etc. Então, tá acontecendo o que a gente já esperava. Dificuldades do Lance, como o Igor falou, quase um calouro. E um cara que vai precisar desse apoio em volta dele, né? De uma OL mais sólida e tal, para ele mais tempo para.
Diz um quarterback na NFL que não precisa de um apoio sólido ao redor dele para vencer o campeonato.
Ah, então. E um cara que ainda é mais, tipo, digamos assim, mais calouro, né? Como o Lance.
O Lance é o cara que precisa
mais.
Exatamente.
É. Então, é isso, esperado, né? E, cara, só mais um ponto aí também, falando de OL, porque aproveitando, tem uma galera aqui que mandou, né, algumas perguntas sobre OL. Um deles foi aqui o F. Galante. Então, ele pergunta quais são os pontos negativos e positivos da OL. Cara, para mim, positivo, Trent Williams, né, não tem como ser diferente. Aparentemente, esse Spencer Burford vem para pegar a vaga de right guard e tá vindo muito bem. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Spencer Burford, porque ele respondeu DM no Insta. Ele respondeu nossas mensagens no Instagram. Cara, gente boa demais, já é meu ídolo no 49ers. Não
Melhor
tem trade.
tackle da NFL.
Não tem, vai ser o melhor right guard, melhor OL. Então, um abraço, Spencer.
Se você estiver
E,
ouvindo,
enfim. Vai ouvir, sim, com certeza.
eu vou
Ele
mandar
para
para ele.
toda terça, ele ouve de manhã, cara. Antes do treino. Então, cara, ele é um cara que parece que vem mesmo, né? Para pegar essa vaga. E o Aaron Banks, que o Igor falou também, o que eu li, que parece que ele tá também começando a se encontrar, ter melhor ali, movimentação de pés e mãos e tal, e tá realmente se estabelecendo ali, né? Na posição que ele deve assumir também. Cara, e negativo é justamente o contrário disso, né? É uma linha que tá se reformando, né? Saiu o Mack, saiu o Laken Tomlinson, saiu. Quem mais saiu? Acho que é isso. Foram esses dois, né? Então, assim, é uma linha que tá em reconstrução. Vamos ver o que acontece, né? Vocês têm mais algum ponto aí interessante sobre a OL, cara?
Não, já disse tudo.
Acrescentar, eu acho que você foi muito bem em todos os seus comentários. Não tenho nada a acrescentar nesse momento.
Tá justo.
Uhum.
Bom, cara, passando aqui um pouco agora, né, de training camp, e aproveitando que a gente falou do Trey Lance, a gente falou já, né, um pouco dessa evolução do ataque, então, só pontuando. Na verdade, acho que assim, a primeira semana que a gente viu foi um pouco de dominância em relação da defesa em relação ao ataque. E depois o ataque deu uma reagida, mas acho que vale pontuar sempre o seguinte, né? O Ayuk tem sido muito, muito falado aí durante esses treinos, como um cara que está realmente aparecendo muito bem, fazendo boas recepções, conseguindo jogadas importantes. E sobre a evolução do Trey Lance, né? Também que a gente falou aí um pouquinho, né? É um cara que a gente vai ter que ver essa evolução dele ao longo da temporada mesmo, não tem jeito. E o que está acontecendo em termos de qualidade ali do camp esperado. Ele vai errar e ele vai acertar. E assim vai ser durante a temporada. Vai caber pra gente aí ter a paciência de não ficar achando que o cara vai chegar para ser o MVP da temporada, né? Não tô dizendo que isso não possa acontecer, mas tendência é que
A
não
gente
aconteça, né?
entende que é difícil.
Exatamente. Cara, os calouros aí a gente também já passou um pouquinho, mas tem algum calouro aí, além do Spencer Burford, que vocês gostariam de falar, passar aqui por cada um deles e tal, pra gente dizer como que esses caras estão indo aí no training camp. Se a gente pegar ali, né, as nossas escolhas, a gente teve running back, teve recebedor, teve OL, enfim, não precisa falar dos não draftados, né? Mas eu acho que os principais aí, só para a galera ter uma noção de como essa galera tá indo, né? Mais ou menos aí no training camp. Você quer falar aí de alguém especificamente para a gente, William?
Então, eu tenho o meu queridinho desse draft dos 49ers, que é a primeira escolha que a gente teve no draft no segundo round, o Drake Jackson, o Edge. Eu sei, eu consigo compreender que tem que dar uma segurada no hype, ele ainda é muito novo. Ele é um edge um pouco diferente daquilo que a gente normalmente utiliza. Ele vai ser um cara que vai apressar muito mais o passe, ele é muito mais na velocidade, no speed. Então, acho que ele vai fazer um bom contraponto ao longo da temporada junto com o Nick Bosa, mas em snaps específicos, porque na nossa DL em si, acredito que o único que é intocável, que vai sempre estar em quase todos os snaps, é claro, é o Nick Bosa, mas eu espero ver esse calor muito nessa temporada. Eu não vejo ele como uma segunda, terceira opção que vai raramente entrar ali oposto ao Nick Bosa. E ele, então, acredito que ele vai ter bons números durante a temporada. Talvez nas primeiras semanas, ainda engrenando, entrando menos. Mas ali a partir da semana 7, semana 8, ele tendo mais melhores números nos seus snaps e, consequentemente, mais sacks, mais pressões e trazendo mais qualidade para a OL e seu desenvolvimento pessoal. E também estou curioso para ver que é um calouro que foi muito falado, principalmente lá nos reports nessas últimas semanas, e até na época do draft também, que é o Danny Gray, o wide receiver. Foi escolhido no terceiro round lá de, acho que é SMU, não lembro o college dele, a faculdade de onde ele veio.
Aí mesmo, é SMU.
É, então, ele é um wide receiver que eu tô curioso para ver se ele vai entrar no 53, a gente acredita que sim. Ele teve o começo do training camp dele, foi um pouco mais apagado, ele apareceu pouco, apareceu muito mais nas rotações lá com o segundo e terceiro time, recebendo bolas tanto do Sudfeld quanto do Brock Purdy. Então, mas eu espero que durante a temporada ele vai estar ali, ou até junto do Special Teams em alguns momentos, mas recebendo em alguns momentos algumas oportunidades no snap, principalmente para atacar o fundo do campo, por causa da sua velocidade, etc. Acredito que ele vai ter algumas oportunidades durante a temporada e eu estou curioso para ver se ele vai poder corresponder e, quem sabe, ao longo das próximas temporadas, se tornar um wide receiver confiável, que pode ser um futuro. Porque a gente sabe que daqui a alguns, acho que daqui duas temporadas, mais uma temporada que o Juwan James não deve ficar, porque acho muito difícil renovar com ele, porque acho que vai ter mercado para ele em outras equipes e tudo mais, então a gente precisa de ter um terceiro, um quarto wide receiver que seja minimamente confiável, para não ficar no peso sempre do primeiro e do segundo wide receiver em todos os snaps. Então eu espero que ele seja esse futuro da franquia nessa posição específica.
É, cara, boa. Você falou aí do Drake Jackson, você até comentou algumas coisas também do Danny Gray aí, né, sobre que ele teve um início mais difícil ali e tal, e depois teve alguns bons dias também no training camp. Agora, assim, eu pessoalmente, assim, lógico que eu não consigo acompanhar também tudo, né, mas eu não ouvi falar muito do Drake Jackson, assim. Eu ouvi no início, né, até o próprio Trent Williams falando um pouco dele, tá, o cara é muito bom, não sei o quê, tipo, um protocolo básico, né, que, tipo, dá aquela elogiada, assim, e tal. Mas eu não ouvi nada muito assim nos reportes, né, sobre, não li, né, sobre ele, cara. Você chegou a pescar alguma coisa aí, assim, mais específica de como ele tá indo?
Então, nos últimos dias, confesso que ele está meio apagado. Pouca gente fala dele, mas nos primeiros dias ele era muito mais citado pelos reportes. O Fournette Webzone, que acompanha o time lá de perto, esqueci o nome do menino que acompanha lá para eles. Por eles. Que
é o Rohan.
Isso.
Rohan Chakravitz, sei lá.
É um nome assim muito complicado que ele tem. Acho que é Rohan Chakravitz, é alguma coisa assim. Ele falou bem dele nos primeiros dias de training camp. Principalmente naquele período antes do Hall of Game, o jogo do Hall of Fame, onde antes de ter aquele dia de folga, ele estava aparecendo bem. Até teve algumas rotações no primeiro time. Mas agora já voltou a trabalhar com o segundo time, numa segunda linha defensiva, mas aparentemente está naquela fase de desenvolvimento. Ele ainda não vai ser aquele cara que vai chegar e vai vai sempre estar ali em todos os snaps, mas acredito que aos poucos esse rapaz pode evoluir. Foi uma pique alta, né, de segundo round, e a gente espera um pouquinho mais dele. A gente não espera que ele vai ser só preparado para o futuro da franquia. A gente espera que nessa temporada ele já consiga mostrar a que veio.
É, a gente falou disso até no outro episódio. Igor, agora vê se você consegue me ajudar aí a lembrar, cara. Não sei se foi você ou se foi o Jefferson, se vocês dois que falaram do Drake Jackson. Tipo assim, nesse sentido, você acha que ele ainda pode aí, de repente, é material, pelo menos para jogar um pouquinho durante a temporada? Não talvez direto, né, roubar uma... Ah, quando a gente falou do roster, né, foi isso, da defesa e tal. Você vê aí, só reforçando, alguma chance dele pegar mais snaps e tal, quem sabe até assumir uma titularidade, ou vai ser o cara bem assim, tipo, que vai ficar esse ano mais no sapatinho?
Cara, eu acho que o Drake Jackson, foi como a gente comentou, é um cara que chega no primeiro momento pra não contribuir de cara. Não é um cara que vai ganhar muito espaço, mas é um cara que ao longo da temporada tem tudo para se consolidar como o cara oposto ao Nick Bosa. Acho que não foge disso.
Uhum.
Para mim, a minha opinião é essa. É um cara que vem para primeiro momento compor elenco, e no segundo momento ser o cara oposto ao Bosa e ter os seus números ali e entrar principalmente nesse primeiro momento assim, em situações óbvias de passe, que foi até o que o Jeff estava comentando
com a gente.
O comentou aqui que ele vai entrar em situações óbvias de passe até por como ele foi moldado e treinado em
USC.
Exato. Perfeito.
Isso aí. É, cara, e agora que falando da escolha, da escolha seguinte, né, que foi o Tyrion Davis Price, em homenagem ao Nick, que ama esse jogador. O Nick não tá com a gente hoje. O Nick adora o Davis Price.
Exatamente. Ele ama esse cara.
Cara, eu tô bastante curioso, assim, lógico que pra ver o Drake, né, porque é primeira escolha, o Danny Gray, mas eu não espero ver tanto, assim, mas tô muito curioso pra ver o Spencer Burford, pelo hype que tá se criando, né, então se esse cara se consolidar na OL... pô, já é um problema a menos, né, pra nossa linha ofensiva. Até aproveitando para responder outra pergunta que foi na mesma linha, né? O Cauli 87, se essa linha ofensiva é para se preocupar. Bom, acho que a gente já falou, né, bastante. Ele fala até da proteção, o Tua, né, também teve problemas com isso no Dolphins e tal. Então, assim, óbvio que é para se preocupar. Se a gente não tiver uma linha ofensiva, se esses calouros, na verdade, não derem certo, lascou, entendeu? Vai ser difícil, porque aí a gente vai ter que catar, seja lá o que tiver no meio da temporada aí, se é que vai ter alguma coisa, para ver se conserta, mas vai ser bem difícil. Então, assim...
Perdão. É que eu acredito que durante a temporada, principalmente usando a habilidade do Trey Lance, a OL vai passar mais despercebida do que nos últimos anos com o Garoppolo. O Garoppolo, por ser um cara mais presente no pocket, mais um pocket passer, a OL acaba tendo uma responsabilidade muito maior do que acho que vai precisar ter com o Trey Lance. Eu acho que o Shanahan tem a expertise, a inteligência suficiente para entender. Eu acho que até por isso que não atacou tão mais alto outros OLs ou até mesmo na Free Agents, para poder suprir a necessidade da OL, ele vai utilizar a mobilidade que o Trey Lance tem, mas para isso o Trey Lance precisa corresponder, obviamente.
É, mas mesmo com as pernas aí, cara, algum tempo ele
Sim.
vai precisar, né?
Não, isso sim. É só minimizar os danos, não é tipo assim, coloca qualquer, porque até querendo ou não, o Tua é um, como usado de exemplo, o Tua no Miami Dolphins, ele é um QB que não é o mais móvel do mundo, mas tem certa mobilidade para poder sair do pocket, e o Miami, por N motivos, não trouxe ninguém, tinha cinco nego aleatório lá para proteger ele. E a gente viu no que deu na temporada passada. Não conseguia sustentar bloqueios por 2,5 segundos nenhuma vez. Então a pressão chegava e o Tua acabava fazendo aquele brilhante trabalho lá no Dolphins. Então é óbvio, não é para negligenciar, mas ao contrário, por exemplo, do Miami, a gente tem o Trent Williams. Querendo ou não, o Matt MacGlinchey é um OL sólido. E se pelo menos dois das três outras posições se tornarem ou eles, pelo menos dignos da posição, que não é aquela porcaria, eu acho que a gente está bem. Dá para sobreviver, pelo menos nessa primeira temporada do Trey Lance.
Né, vamos ver. A expectativa é essa. E só voltando aqui no Davis Price, cara, eu tô muito também curioso para ver ele, né? Porque é um cara que não é um running back explosivo, né? Em termos de, vamos lá, de aceleração e velocidade, né? Não é o cara que a gente vai esperar que vai pegar a bola e fazer um touchdown de 30, 40 jardas, né? A expectativa é justamente usar o cara em situações como a gente vem falando, né? Situações de ganho, necessidade de ganho de pouca jarda, né? É, terceira para 2 jardas, terceira para 3, 4, até quarta para 1, 2 jardas, que a gente teve bastante problema ano passado. Então a ideia é ver esse cara ganhando esses. Tendo esses pequenos ganhos, mas que vão garantiriam aí nossa sobrevivência, né, no drive. Então, tenho bastante expectativa para ver o Davis Price também, né? E os relatos aí no camp, cara, são meio que ele tá fazendo isso mesmo, mostrando que ele tem essa explosão, né? Essa força, na verdade. Tá fazendo algumas corridas ali, até maiores do que eu esperava, de 8, 10 jardas, mas assim, principalmente mostrando que ele tem esse porte dele é justamente o que vai dar, talvez, aí pro ataque a chance de sobreviver a alguns drives, quando a gente precisar de poucas jardas, né? Então, minha expectativa para ele é essa. Tem alguns outros caras aí, né? Inclusive, se o Jeff tivesse aqui, eu acho que ele ia gostar de falar. Um deles é o Samuel Womack, né? Que a gente pegou no round 5, né? Tal. E é um cara que vem aparecendo, corner, vem aparecendo bem no camp também e tal. Treinando ali, time 2, né? A maioria dos calouros treina com time 2, lógico. Mas é um cara que vem aparecendo bastante também. O Kalia Davis tá na pup list, né? Tá, não tá treinando assim, tipo, normalmente, né, com o time, tá ainda se recuperando de lesão. Um cara que eu não ouço falar praticamente é o Nick Zakel. Então, não sei, William, você ouviu alguma coisa dele?
Absolutamente nada. Eu confesso que quando a gente puxou a pauta, né? Vamos falar do resumo dos calouros. Falei, vou dar uma revisada na lista do que a gente draftou. Quando eu bati o olho nele, eu falei, quem é esse indivíduo que até agora, desse tempo todo que eu estou olhando os camps, eu não ouvi falar desse rapaz, nem lembrava mais dele.
Então, é um cara que foi draftado aí também, né, acho que na quarta rodada, não, quarta não, na quinta também, mas não,
Ele foi
assim,
no
eu
round
não tô,
6.
não tô ouvindo prática. O Zaquel foi na round 6, né?
Sim, ele foi
Isso, round
a
6.
187.
Isso. Mas não ouvi nada. Eu ouvi mais, na verdade, foi o Samuel, desses de rodadas mais para trás, né? Foi o Samuel Womack mesmo. O próprio Tariq também, né? Tariq Castro Fields, que foi round 6 também. tenho ouvido falar um pouquinho no camp e tal, mais um corner. E é isso, né? Aí tem os undrafted, né? Que aí é o bubble do bubble, mas também a gente ouve alguma coisa ou outra só, né? Por exemplo, o tal do Donovan West, eu não ouvi falar nada. Ouço bastante falar do Leon O'Neill, mas também porque ele gosta de se promover bastante, então ele é um cara que vive filmando, fazendo videozinho, se exercitando e não sei o quê. Então, um cara que aparece mais por ele mesmo e tal do que em reportes, né? E o Jason Paul, né, é outro também, mas que eu ouvi assim, bem por alto falar no camp, mas que teve um dia ou outro ali também mais ou menos, entendeu? É interessante. É isso, né? Agora, esses calouros, assim, de rodada muito tardia, não tem muito o que esperar, né? Eu acho que a nossa expectativa tem que ficar mais ali até o round 4, que é onde está o Spencer mesmo, e daí ver como é que esses caras vão se sair. Porque o resto, se sair alguma coisa, já é lucro absurdo já. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que de calouro, a não ser que vocês tenham alguma coisa a mais aí, eu acho que é isso, né? Não tem mais muito que falar, não. Cara, Igão, o que você acha aí, falando agora um pouco do jogo que a gente vai ter contra os Packers, né? Claro que é só, assim, um joguinho de pré-temporada, mas você tá animado, é aquela história, né, de deve ter mais, mais reserva mesmo em campo, qual é a sua expectativa pro jogo? É um jogo que vai dar pra gente já ter vontade de ver e torcer e observar principalmente alguns caras aí interessantes?
Se você quer que sua namorada assista a NFL, não mostre esse jogo para ela. É isso.
Cara, geralmente é horrível, né?
Jogos de pré-temporada, provavelmente, aí especulação da especulação, não tem informação, não li nada. Provavelmente, os titulares vão jogar um drive, dois drives, se jogarem. Isso se pisarem em campo. E aí vai vir o terrão do terrão. Se você gosta de ver o Nate Sudfeld jogar, porra, é o teu jogo, amigo. Se você quer ver o Brock Purdy jogar, teu jogo. Danny Gray, teu jogo. Ty Davis Price deve jogar. Essa calorada toda que o Ricardo e o William ficaram falando aí, por 20 minutos, é a tua chance. Agora, se você não tem saco para assistir jogo ruim, não assista. A chance do jogo ser ruim vai ser alta. O negócio bom começa daqui a um mês, dia 11 de setembro, abertura da temporada. Daqui a um mês, aí sim, é futebol americano de verdade. Agora os caras é teste. Então, Kyle Shanahan vai testar. Eu não tenho expectativa nenhuma. Não sei nem se eu vou ver o jogo na hora, se eu vou ver só o condensado de 40 minutos, porque esse jogo é transmitido só pelo Game Pass, tá aberto, de graça aí pra temporada, pra quem quiser assistir, mas é só Game Pass e transmissão local. Então, tipo, a transmissão vale a pena, porque vai ser o Greg Papa, provavelmente.
Ah, pô.
Então a transmissão vale a pena, porque é uma transmissão local.
Caseira. Clubista.
Exatamente. É uma transmissão local, e uma transmissão local vale a pena de assistir, né? Então, cara, é isso, assim. Não sei como vem Packers, não sei quem vai jogar lá de lá, faço a menor ideia. Quando a temporada começar, quem vai pesquisar e ler sobre os outros times.
Os reserva tudo também, né? Mas vem cá, você ano passado, cara, óbvio que tinha a expectativa de ver o Trey Lance, né? Porque a gente sabia que era onde provavelmente ele ia jogar. Mas você chegou a ver, né, os jogos da pré, assim, tipo, sempre, se empolgou pra ver por causa
sempre,
do Trey.
Eu sempre vejo. Mas ano passado a gente tinha a situação que Trey Lance era o reserva, explícito, e o Jimmy não. Uhum. Então eu ia assistir o jogo para ver o Trey Lance jogar, para ver ele em campo. Porque, pô, isso que era aquela troca monumental, subiu para pegar o quarterback, o futuro da franquia, você obviamente fica empolgado. Um ano depois, com o Kyle Shanahan já sacramentando que é o Trey Lance o cara, o dono da posição, eu vou assistir o condensado quando o Trey Lance entrar, eu presto atenção no jogo. Eu vi um pedaço do Hall of Fame Game, Raiders e Jaguars.
Também, mano, muito ruim, né?
É
Eu
vontade de
assisti
arrancar
todo.
os olhos com o pé. Horroroso, horroroso. Eu vi 15 minutos do jogo, horroroso.
Cara, assim, para não dizer que foi assim muito, muito, muito horroroso, a única coisa que eu achei que valeu a pena ali, eu não vi todo também, óbvio, vi um pouco só, foi tipo a defesa dos Raiders estava jogando um pouquinho mais sério, digamos assim, entendeu? Um jogo um pouquinho mais jogando um pouquinho
Você
mais direitinho.
vai ver você vai ver nesses jogos muita vontade. Muita vontade dos caras querendo se provar. A graça desses jogos é essa, são caras que estão lutando pelo emprego. Então essa é a graça de você assistir esse jogo. Você querer assistir para você falar, nossa, porra, agora o Foreigner venceu a porra toda, vai. É super bom, ninguém segura a gente. Não é assim que o negócio funciona. Sinto lhe informar que não é assim que o negócio funciona, o buraco é mais embaixo. É igual pré-temporada de futebol, não adianta você ganhar a Copa Mickey e ser rebaixado. Então, é igualzinho. Não adianta você
Não,
3-0 na pré-temporada, ganhar de 20 pontos de todo mundo, chega na temporada regular, na hora que vale, na hora do famoso vamos ver, não vai.
e você vê, né, ano passado, quando teve esse negócio do Trey Lance, cara, lembro que em alguns snaps o Shanahan fez aquele tipo revezamento, né? Cara, de por snap mesmo, entrava o Trey, entrava o Jimmy, entrava o Trey, entrava o Jimmy. E aí a gente começou a, caraca, será que vai fazer isso na temporada? Aí ele fez isso uns quatro snaps, assim, nos dois primeiros jogos, depois acabou com isso. Desistiu totalmente. Mudou totalmente. Então realmente não é parâmetro, né, para muita coisa.
Mas assim,
Mas. Fala aí, William.
é um jogo que a galera é bom ver, é bom dar uma olhada no que os calouros podem demonstrar. Temos alguns, como a gente já disse anteriormente, alguns calouros que vêm demonstrando alguma coisa, pelo menos positiva, nesse training camp. E esse é um jogo que eles têm de tudo para mostrar que a oportunidade está lá. A oportunidade está lá, eles têm que agarrar essa chance nos 53 finais. A gente sabe que alguns outros já estão meio que garantidos por causa das escolhas no draft, quem veio na free agency e tal. Mas como é que é? É muita vontade e pouca qualidade? Os jogos de pré-temporada, na maioria das vezes, são assim. Mas dá para ter o seu valor e procurar encontrar coisas boas, né? Principalmente para poder ver um pouco do outro lado também, quem está do outro lado, quem vai jogar, qual que é o interesse do Packers nessa pré-temporada. A gente tem o Christian Watson, que pode estar aí nesse jogo, que era um dos nossos queridinhos que lá, pré-draft, quando a gente conversava sobre quem poderia ser draftado pelos 49ers na segunda rodada, nossa primeira escolha, todo mundo rezava para o Christian Watson cair, para poder voltar a conexão com o Trey Lance. Vai ser legal esse reencontro, quem sabe, caso ele esteja no jogo. Poder ver um pouco também dos calouros do Packers, que eles draftaram, que foram bem questionáveis na primeira rodada. Eles draftaram um linebacker e um defensive tackle na primeira rodada bem questionáveis,
Cara,
que a gente reclamou.
você falou uma coisa legal. Eu, por exemplo, imagino que o Christian Watson vá jogar. Eu gostaria de ver ele.
Então,
Que
vai ser um combine
falou.
ótimo.
Sim, e pô, galera tava num hype danado. Um monte de gente já querendo ele no 49ers. Então, o cara que eu, tá aí, eu, bem lembrado. Bem lembrado, assim. Interessante, né?
A pré-temporada, para mim, pelo menos eu, assim, não sou tão novo assim de NFL, mas eu sei que a galera mais nova fica mais hypada para ver os jogos da pré-temporada, principalmente por causa da escassez, né? A gente fica tanto tempo sem ver um joguinho que qualquer coisa que tá passando ali, se não tiver passando mais nada de interessante, a gente não tiver nenhum programinha na sexta-noite, a gente vai botar no jogo e dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Mas é bom para ver esse tipo de coisa, ver o que os treinadores estão planejando minimamente para a temporada. Vamos ver se o Trey Lance, no drive que ele tiver, porque eu acredito que pelo menos um drive ele vai ter nesse primeiro jogo. Vamos ver a variação de jogada, se ele vai ter mais bombas no fundo do campo nesse drive, se vai fazer um drive mais básico. Então, é algumas coisas, alguns detalhes que dá para a gente pescar para a gente poder criar o hype para a temporada.
Ah, beleza, isso aí, cara. E agora só um ponto, assim, cara, você falou do Trey Lance, né, tal, eu tô muito mais curioso pra ver, eu não sei o Igor, eu queria saber tua opinião nessa, Igor, que você é um cara que defende, eu acho que um pouco das duas coisas, mas assim, você tá mais curioso pra ver o Trey Lance, né, fazendo jogadas mais plásticas, né, tipo, bomba no fundo do campo, ou pra ver como ele tá jogando o jogo mais feijão com arroz do 49ers, entre aspas, que é aquele de passes curtos no meio ali e tal, o yak, né? O que você tá mais curioso pra ver, cara?
O feijão com arroz. O Kyle Shanahan disse que ele não vai mudar o playbook.
Sim.
Ele afirmou isso, essa é uma informação que tá aí pra quem quiser buscar. Ele afirmou que não irá mudar o playbook pro Trey Lance. Então, se ele não vai mudar o playbook pro Trey Lance, obviamente, isso não exclui que o Trey Lance abre possibilidades infinitas ou finitas dentro do playbook para desenvolver jogadas fora do pocket, jogadas no fundo do campo. Isso não está excluído da minha fala. Disclaimer feito. O playbook não vai mudar o seu core, a sua base, né? Ele vai seguir sendo um time de correr com a bola, um time de jardas depois da recepção, e isso envolve passes no meio do campo, que é onde o Trey Lance não foi bem na temporada passada, é onde está a maior fraqueza dele, tirando a bola fora dos números de um fundo que ele vem sofrendo um pouquinho com isso no training camp. E eu quero ver se ele melhorou nisso ou não. A gente sabe que ele teve uma lesão no dedo na pré-temporada do ano passado. E aí isso pode fazer com que o Kyle Shanahan segure ele mais na pré-temporada. Joga ele o segundo, terceiro, pouco do terceiro jogo para não correr esse risco. E não perder o cara nem para abertura, né, da temporada. Então nesse jogo, se ele entrar, ver como que ele tá, essas chamadas mais simples, ver como a OL tá segurando contra uma competição que não é a nossa competição. Cara, não tem muito mais o que ver, eu vou ver como tá a defesa, pô, pode ser legal, ver como o Leon Hall joga, ou como o outro cara lá, mas ele tá jogando com uma competição inferior também, contra a competição principal que ele vai enfrentar. Ele não vai defender o Aaron Rodgers, ponto. Ele vai defender o Jordan Love. Kenny Pickett, que foi pra Pittsburgh.
mãozinha.
Entendeu? É uma competição abaixo. O cara tem que se destacar muito na pré-temporada pra começar a ganhar um tempinho a mais.
Uma chance, né?
Exatamente. Tem que se destacar muito. Às vezes, mesmo se destacando, o cara não ganha tempo de jogo. Porque realmente ele não é bom no treino. Acontece. É o que mais tem. É o que mais tem na pré-temporada. É o jogador que a torcida fica hypada e no 53 ele é cortado.
E, cara, você tava falando aí... Não, acho que foi o William que falou do negócio do 53 e tal. Só aproveitando, né? Pra quem não sabe e pra quem sabe, mas não lembra, a gente... Aqui agora é dia 8, né? A gente até o início da temporada, na verdade até o fim de agosto... A gente vai ter três datas importantes que são quando o time vai ter os cortes, né? Que vão formar o elenco final, que vai ter que ter 53 jogadores. Então, ó, primeiro corte, que vai cair de 90 para 85, é pequeno, um corte pequeno, né? É dia 16 de agosto. segundo corte, de 85 para 80 jogadores, dia 23 de agosto, e dia 30 é o último, é o facão final, onde a gente tem que ficar com 53 jogadores. E aí, Igor, vale até citar também que outra informação aí que saiu, né? Acho que foi via Ian Rappaport, que nesse corte final, se nada tiver acontecido com o Jimmy, os 49ers por cortariam, né? Tipo, liberariam ele de vez.
Eu falei disso no texto que saiu no site hoje.
Opa!
Foi uma pergunta, não lembro de quem, mas foi uma pergunta que veio para a nossa nova coluna lá no site. E a pergunta era o que o 49ers vai fazer com o cidadão, o grande Jimmy Garoppolo. E eu vou estar abrindo aqui para ler a pergunta de quem é. A pergunta é do Ricardo, não você, outro Ricardo.
Opa.
O que pode ocorrer com o Jimmy Garoppolo caso nenhum time se interesse por trocá-lo? E qual seria o impacto de cortá-lo, financeiro e esportivamente falando? Esportivamente falando, a gente já entrou nesse debate 75 mil vezes, não entrarei nele, é um cara competente e seria ótimo ter como backup. Porém, entretanto, com tudo, todavia, é um cara que custa 24 milhões, 26 milhões de dólares, se ele fica no time depois do dia 1º, do dia 11 de setembro, depois do corte do 53. Esses 26 se tornam garantidos, e aí a troca vai ter que fazer uma gambiarra financeira, porque se o time não quiser assumir 26, não tiver espaço. O que rolou com o Mayfield, o que rolou com o Sam Darnold, com os Panthers, o que rolou com o Ted Bridgewater também. Então, é isso.
Causa mais enrosco do que...
Não é um problema isso. É uma engenharia financeira que eles fazem, mas o Foreigners fica atado a esses 26 milhões, basicamente.
Uhum.
São 26 milhões para o Jimmy Garoppolo, para ele ficar sentado no banco pro Lance. Isso financeiramente falando. Esportivamente falando, ele é um ótimo... Eu não falei para falar, mas ele é um ótimo backup. E o Trey Lance não aguenta com uma competição, ele está no lugar errado. Ponto.
É isso que eu queria ouvir.
Vamos meter nessa discussão novamente. Vamos crescer muito no grupo do Santa Clara Talk. Se você que está ouvindo aí não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, vai nas nossas redes sociais, procura o link e entra lá. Só que não vai ter mais o William Moraes participando dessas discussões, porque eu já perdi muito a linha com o Glass Opolo, o homem de vidro.
Tá perdendo a linha aí, cara, por causa do Dimão, pô, por causa do Lance, que isso, cara.
E aí a parada é, se ninguém quiser trocar pra ele até o corte, Foreigners cortando, são 24 milhões no bolso. Ah, mas não tem ninguém interessante pra assinar hoje. Tá, mas a gente pode reestruturar o contrato do Arik Armstead, do Kai Juszczyk, do Divo Samuel, que assinou agora, e botar um dinheiro, eu acredito que possa, tá? Se alguém tiver uma informação diferente, por favor, nos avise que a gente publica a informação correta. Puxa esse dinheiro para frente do contrato, para esse dinheiro comer agora, nesse ano, ou a gente ganha esses 24 na frente. A gente tem renovação de Nick Bosa, a gente vai ter renovação de Brandon Ayuk. Vai ter que pagar o Deebo, vai ter que pagar o Arik, vai ter que pagar o Trent Williams. Vai ter que dar um contratinho melhor pro Jimmy Ward, pro Mosley. Então, assim,
sim.
Dinheiro é muito bem-vindo. O dinheiro é muito bem-vindo. E aí você pagar 26 milhões para um backup, não vale a pena. Se você falar assim, eu vou pagar 9 milhões pro Jimmy ser backup, eu aceito agora. Na hora.
Só, só vem, né?
Um backup caro, provavelmente vai ser o backup mais caro da liga, mas vai ser o melhor backup da liga.
Uhum.
Entendeu? Aí a gente vai ficar com Nate Sandefeld e Brock Purdy. É rezar pra tudo dar certo.
Vou ver, né? O Sandefeld aí diz que tá fazendo um camp honesto no time 2. Então, vamos ver. Fala aí, William. Tá levantando a mão aí?
E lembrando que mesmo que a gente não utilize esse dinheiro agora para nada, a gente carrega parte desse dinheiro para a próxima temporada, não totalmente. Óbvio, se a gente tiver um cap space de 26 milhões, não vão ser os 26 milhões que vão acrescentar na temporada que vem. Mas parte desse cap space que fica sem utilização é carregada para a próxima temporada. Isso pode ajudar, contanto com renovações, como contratações. A gente sabe que vai ser o terceiro ano do Trey Lance na próxima temporada, e em teoria, em prática, na verdade, seria o segundo, né, dele como titular. Ele vai precisar de reforços de nome, de pontuais, que acrescentem mais qualidade nesse elenco, já ótimo, que já é um elenco top 5, top 10 da NFL. Então, dinheiro nunca é demais. Se tiver a oportunidade de liberar space para trazer gente de qualidade, que seja assim. E eu queria dizer que o Odell Beckham Jr. ainda tá aí. Ah, não precisa de wide receiver. Eu quero, pode trazer.
Sai fora, pô. Que mané o Odell, que o Igor gosta também.
Gosto,
não
desgosto,
não. Sou fã. Mas eu não desgosto, não. Mas, cara, eu... Zero pretensão.
Vai vir pra ser o wide receiver 4? Eu duvido.
Sério? Hã?
Vai vir pra ser o wide receiver 4? Eu duvido.
Pois é. Exato. Porque não vai ser o 1 nem o 2. Isso eu tenho certeza.
Nem o 3.
Aí, ó.
Não, nem o 3. Ele joga mais que o John Jennings, com certeza. Por mais que eu goste muito do John Jennings. Nosso AJ Brown da Deep Web. O recebedor das bolas contestadas de Santa Clara. Mas, pô, OBJ é OBJ. Eu gosto muito do
jogar, ele joga. Ele não faz o que o...
Não, obviamente não.
Ele faz. Ele vai disputar com o Dibu, que é o nosso melhor wide receiver, até o presente momento. E vai disputar com o Brandon Ayuk, que é o cara que tem a química com o Ribeiro.
Mas eu traria
no isso, final, né, das contas, eu vou falar pra você daqui baixinho, ele vai voltar pra Los Angeles.
Não vai, não. Silêncio. Ele vai, sei lá, jogar com o Deshaun Watson lá. Mas não volta pra Los Angeles, não, porque o 8 vai ser arrodeado mais.
Vou ter que cortar essa parte aí que você falou do Deshaun, hein, cara.
É que o primeiro nome que veio na minha cabeça, que eu tava falando dele esses dias, desculpa. Perdão.
Não que eu não concorde, mas isso aí dá muito como é que chama?
Bota um pico.
Dá muita polêmica aí, não dá bom, não. Galera, acho que é isso. Vamos fechar aqui. Vocês já responderam praticamente todas as perguntas. É, inclusive essa aí do Cap, o Douglas Heinz fez no Instagram também. Então, uma pergunta justamente era essa, né? Tipo, qual é a melhor forma de usar o Cap se o Jimmy fosse trocado ou cortado? Então já falou, ou para pegar alguém durante a temporada ainda, né, até a janela, se aparecer alguém aí muito interessante e tal, pode ser que sirva para isso. Se não, cara, carrega para o ano que vem, ou usa até, como o Igor falou, para reestruturar algum contrato aí, para ficar mais suave, porque tem a renovação do bolsa, enfim. Cara,
eu acho que o melhor, eu não sei se pode reestruturar agora contratos feitos nessa temporada, mas o Armstead já daria para reestruturar e tudo mais. E mesmo que não queira, se o jogador não quiser, ou por N motivos a franquia achar que não é melhor reestruturar, carrega esse cap. Ano que vem a gente tem lá mais 10, 12 milhões, que querendo ou não, dependendo da posição, é um jogador sólido para top da temporada.
Paga um center bom.
Um ótimo
center com esse
dinheiro.
Nossa,
um ótimo
center. Exato. Aí.
Dinheiro no cap.
Isso aí. Então, vou só passar aqui. Acho que a gente não respondeu para a gente fechar, tá? Cara, o Odu Rigueto, né? Primeira temporada do Trey Lance, acham que ele leva a gente para os playoffs? Cara, não vou discorrer sobre, eu vou votar só. Eu acho que sim. Alguém quer dar um voto aí? Não ele, o time, né? Ele com o time. Sim. William, você acha que vai ou não? Sim.
Igor? Acho que a gente vai pros playoffs. Não vejo muita competição que impeça a gente ir dos playoffs. A NFC, como a gente sabe, nos últimos anos, pelo menos no último ano e nesse ano, está um pouco mais desigual, temos mais times fracos do que times potencialmente fortes na briga de wild card. A gente sabe que os Rams, querendo ou não, nas casas de apostas, são os favoritos para levar a divisão, mas no wild card, mesmo com Cardinals, com Hopkins, Kyle Murray, milionário sem merecer, e etc., eu acho que não bate de frente com a gente, e a gente leva a segunda vaguinha aí da NFC com tranquilidade. A segunda vaguinha da nossa divisão, no caso.
Isso. E, Igor, vamos ou não para os playoffs?
Cara, se é a obrigação do Trey Lance, eu não sei, mas se é a obrigação do Foreigners, ir sim para os playoffs.
Boa. Então, tá respondido. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta eu acho que não era do Rigueto, não. Acho que eu misturei aqui as perguntas, cara.
A idade chega,
rapaz. 41, tá pensando o quê? Mas era, eu acho que era mais ou menos também parecido ali, baseado até no que o William falou, que é o Rodrigo Coligo, né? Acho que ele, na verdade, não foi a pergunta, ele só comentou. Acho que vai dar bom. O único time que faz frente na divisão são os Rams, né? Então, é isso que o William acabou de falar, né?
Mas os Cardinals.
Realmente.
Os Cardinals. É. Time. Seattle que é
bom. Então, cara.
São três times, não subestime o Arizona Cardinals.
Mas, não, sem subestimar. Sem subestimar. Mas você, Igor. Esse William é foda. Você acha, cara, que. Assim, na verdade, eu não subestimo. Mas eu acho que os Cardinals perderam, cara, tipo, aquele momento que eles tiveram ano passado, sacou?
O problema do Cardinals é a evolução
Cliff.
Que o Kyler Murray vai ter junto ao Cliff. O Kyler Murray, ele joga metade da temporada regular muito bem, principalmente o começo, e depois, meio que desanda, né? Depois o negócio meio que desanda. Então.
Tem que lembrar que o DeAndre Hopkins não joga os seis primeiros jogos. Isso vai fazer diferença na conta final.
Sim, exatamente.
Eu particularmente não gosto do futebol apresentado por Kyler Murray. E não gosto da comissão técnica do Arizona Cardinals. Tira o melhor recebedor durante 6 jogos, para mim, o desastre está feito. Os Cardinals não passam de 9 vitórias na temporada.
Aí, vou guardar esse número aí. Mas eu não tô botando muita fé esse ano neles também, não. Vamos ver.
Não consigo ver mais que 9 vitórias.
E a última pergunta aqui é do Isaac Ribeiro, né, querendo saber quantos contundidos que ele lembrava mais ou menos. 3 ou 4 ali. Eu vou falar aqui alguns, tá? Arik Armstead, acho que é joelho, tipo, provavelmente volta para semana 1. Jordan Matthews, que foi o ACL, se eu não me engano, né? Mas esse já era, não volta. Se voltar, é tipo só no final dos final mesmo. Cara, não volta, né?
Sim.
Maurice Hurst, bíceps, rompeu ou bíceps, alguma coisa assim, já fez cirurgia, se eu não me engano. Não sei como é. Ele tá na injury reserve, mas não sei, não lembro. Não. Provavelmente não volta, né?
Exato. Isso. Provavelmente perde a temporada também.
Isso. O Hassan Ridgeway, que é defensive tackle, né? Assim como o Maurice Hurst. Esse sim deve voltar ainda para semana 1, provavelmente. Teve alguma coisa aí de quadríceps, uma tensão no quadríceps e tal. E aí tem uns caras que já estavam fora, né? Que é o Jason Verrett, que é o corner, nosso corner baratinho, mas que se ficar saudável vai ajudar o time. Fora que esses caras estavam fora, tipo, já estavam na lista de unable to perform, né? O Kalia Davis, que é calouro, undrafted. E o Charlie Warner, tight end. Esse daí eu não lembro qual é a lesão. Acho que abdômen, alguma coisa do abdômen. Músculo do abdômen, alguma coisa assim. E, cara, tá na pup list também. Não sei qual é o tempo de retorno dele, tá? O Charlie Warner, eu não lembro de ter lido o tempo de retorno. Mas é isso. Isso daí dá...
Acredito que até o começo da temporada regular ele deve estar de volta.
Ah, então. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, né? É tipo lesionados, digamos assim. Sendo que 3 a gente já sabia, né? Que foram os 3 últimos: o Verrett, o Davis, Kalia Davis e o Charlie Warner. E os outros 4 realmente foram durante o training camp: Armstead, Jordan Matthews, Maurice Hurst e Hassan Ridgeway. Desses 4, 2 voltam e 2 não voltam. É isso. Fechamos? Mais algum comentário?
Mandem suas perguntas no Twitter para a coluna.
Isso aí. Então, galera, o William depois vai postar no Twitter pedindo novas perguntas aí. O Igor vai fazer um novo texto. O texto com as perguntas que foram enviadas anteriormente já está lá no Twitter. Então, aproveitem para seguir a gente no Twitter, curtir lá, engajar, que o William conversa com geral, fica lá direto no Twitter, curtindo. Cara, continuem acompanhando a gente ali no Instagram, né? Acompanhando as postagens, a gente continua postando também sempre as informações sobre o Training Camp, qualquer coisa, outras coisas que apareçam, né? E principalmente continuem seguindo a gente aí nos podcasts, né? Mais uma vez agradecendo aí a audiência de vocês aí, mais de 210 episódios, reproduções no último episódio.
Chegaremos lá.
Chegaremos onde? Aos 210
episódios.
Ah, sim. Faltou só 200, né?
A gente está na metade da metade. Então, chegaremos lá.
Isso aí. Mas a galera tá ouvindo aí, então continuem. E, cara, vou tentar aqui passar já o recado. Agora, quem chegou nesse finalzinho, 1h06 mais ou menos de episódio, é o seguinte... Se o episódio 54 chegasse a 200 reproduções, e ele passou, né, como vocês ouviram no início, a gente ia fazer uma promoção. E essa promoção vai ser bem fácil de participar, tá? É o seguinte, você vai entrar no seu Instagram, nos seus stories, vai criar um story novo, vai marcar o Santa Clara Talk, depois você vai botar o link para o episódio 55 do Santa Clara Talk, que é esse que você está ouvindo agora, tá? Você pode pegar esse link no próprio Spotify ou no seu tocador de preferência. Depois você vai botar lá em texto, né, o placar do jogo dos 49ers contra Green Bay Packers, que vai ocorrer na sexta-feira, se eu não me engano, às 9, dia 12. Então, pela primeira semana da pré-temporada. Aquilo que a gente falou, não tá valendo muita coisa aí e tal, mas tá valendo esse prêmio aí da promoção, beleza? E aí você bota o placar. E, por último, você vai botar a foto do jogador que você acha que vai fazer o primeiro touchdown dos 49ers nesse jogo que a gente acabou de falar, beleza? Então, vamos lá, recapitulando, hein? Stories, marca o Santa Clara Talk, coloca o link do episódio 55, que é esse que você está ouvindo, coloca o placar do jogo contra Green Bay e coloca também a foto do jogador que você acha que vai fazer o primeiro touchdown dos 49ers nesse jogo. E importante, hein, galera? Como o jogo é na sexta, a gente vai deixar essa promoção rolando, né? Ou seja, a gente vai aceitar stories enviados até quinta-feira, 11h59 da noite. Deu meia-noite, não vale mais, que a gente vai usar a sexta-feira para pegar quem mandou aí e divulgar o resultado, né? Um pouquinho antes do jogo ou na hora do jogo, aí não importa muito, mas divulgar o resultado perto aí da hora que o jogo for acontecer na sexta-feira. E aí, né, galera, leva esse prêmio aí da promoção quem acertar o placar, né? Obviamente só vai ter um vencedor. Se não houver acerto no placar cravado, vai valer aí quem chegar mais perto, né? Então, em caso de empate, é só se acertar, mais de uma pessoa acertar cravado, ou mais de uma pessoa chegar mais perto com os mesmos placares, entendeu? E aí, nesse caso, a gente olha ainda o jogador para ver se tem alguma, se alguém acertou o jogador ou não. Se não tiver acertado, a gente faz o sorteio entre os possivelmente empatados aí. Mas acho que vai ser difícil, né? Porque cravar placar igual aí é bem difícil, né? É, vamos ver.
Então é isso. Até.
Beijo, beijo.
Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço.
Valeu.
Valeu.
By himself. And they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, going to cut back by Debo. Debo 10, Debo 5, touchdown! San Francisco!